Senhor presidente, são tantos os assuntos que eu gostaria de tratar que eu peço a complacência de Vossa Excelência. Eu estou muito emocionado no dia de hoje. O pronunciamento de Vossa Excelência foi muito, muito importante. Parece mentira, mas nós tivemos plano, mais proposta, mais ideia, mais moeda, mais nova moeda, mas nunca ninguém teve, não sei se é a coragem ou se é a inteligência de tocar no ponto. Mercedes Júlio. E ela fez isso. Fez com categoria, fez com seriedade. Fez sem manchete, sem preocupação nenhuma. Nota 10 para Dilma. Vossa Excelência tem razão. Claro que nós vamos ter que discutir. Claro que um dos assuntos que até os bancos levantam, que é lógico, que se o Brasil é dos países do mundo que tem o juro mais alto do mundo, o Brasil também é dos países do mundo que tem a tributação mais alta. Então, isso é a hora de analisar. É o momento de analisar. Mas disse bem, Vossa Excelência. E tenho certeza que o apelo de Vossa Excelência será atendido. Essa é uma discussão que nessa casa não vai ter nem interesse político, nem preocupação nenhuma, a não ser buscar o melhor. Qualquer um, governo, oposição, seja o que for, vai tentar debater para tentar buscar o melhor. Tem perguntas que são realmente importantes. Por exemplo, mas esse juro baixo não pode estimular a compra, o consumo, e não pode voltar a inflação? É uma pergunta. É uma pergunta. Mas o caminho foi corajoso. E olha que se der certo, Deus queira, o Brasil terá vivido o melhor momento da sua história. Meus cumprimentos, presidente. Meus cumprimentos. Mas, meu querido presidente, o meu amigo Jucá, eu gosto de brincar porque tenho muito carinho por Vossa Excelência e digo com a maior sinceridade, Vossa Excelência foi um líder do governo excepcional, de vários governos. Mas eu digo e digo com sinceridade. Vossa Excelência defendeu a mesma linha e o mesmo princípio. Eu diria que os governos se adaptaram ao seu discurso, e não Vossa Excelência se adaptou ao discurso do governo. Vossa Excelência ficou 8 anos aqui defendendo o Fernando Henrique. O PT era um. Queria guerra, queria ódio. O PT rejeitou o Plano Real. Tudo que se podia imaginar de oposição radical era o PT. E Vossa Excelência defendendo com correção Fernando Henrique e o Plano Real. Entrou o PT. Vossa Excelência ficou na mesma posição. O PT, e aí está o grande espírito de inteligência do PT, e que o Lula teve a competência. Deixar os radicais e ter o bom entendimento. E o bom entendimento era continuar com o Plano Real. O bom entendimento era avançar. O bom entendimento era o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência ficou com o mesmo discurso e o PT se adaptou ao seu discurso. Quando eu falei brincando. É porque coincidiu que a saída de Vossa Excelência vieram notícias altamente positivas, que Vossa Excelência teria até o direito de falar nelas agora, Vossa Excelência, que tantas vezes teve luta nas políticas negativas. Mas eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, e quando eu falo brincando, mas eu falo com sinceridade, porque eu digo uma verdade. Porque é interessante isso, o que mudou foi esse aspecto. Nada mais igual ao Fernando Henrique e ao PSDB no governo do que o Lula e o PT no governo. Em termos daquelas coisas que, Vossa Excelência, eu estou me referindo, em termos da grande política da economia, que é, diga-se de passagem, por isso que a coisa deu certo. O PT foi se adaptou, fez coisas positivas que o Fernando Henrique não se deu conta, como o plano, a verba da fome, que tinha iniciado lá no Itamar, por iniciativa do PT, e que o Itamar iniciou com o bispo, o arcebispo de Caxias, de Duque de Caxias, e o célebre Betinho, um belo trabalho, mas que quando o Fernando Henrique assumiu, destoou, mudou, alterou completamente. E quando o Lula voltou, foi a grande revolução do seu governo, fazer aquilo que já existia. E que o Fernando Henrique não teve a visão. Mas eu digo que eu fui às lágrimas hoje. Eu fui às lágrimas. Quando vi os nomes indicados para a Comissão da Verdade. Eu estive nessa tribuna e lamentei, achei que o Congresso fez uma maldade com a presidente. Uma comissão com essa responsabilidade deixava a presidente indicar os nomes. Não que eu não confiasse na presidente, mas é uma responsabilidade demais. Para indicar membro do Supremo, há uma indicação, são nomeações, e ela faz a palavra final e vem para esse Congresso. Então, eu achei que foi muita responsabilidade para a presidente deixar a escolha. E o tempo foi indo, e já se estava se interrogando com quem viria. Os nomes foram notáveis. Olha, os nomes foram notáveis. Aqui na lista, o primeiro estava Gilson Dipp. Modéstia à parte, me perdoe, gaúcho. Que teve uma atuação notável como corregedor-geral, que iniciou todo esse trabalho que está sacudindo a justiça brasileira. E que apresentou uma proposta espetacular na comissão que está discutindo o Código Penal. Sinais significativos de riqueza de funcionários, etc., é crime. Se o Pedro Simão aparecer amanhã com um apartamento, com uma casa de 5, 6 milhões, é só pegar as declarações do Pedro Simão e ver, vem cá, mas onde é que veio o dinheiro? Aqui não está. Pelo que quer o DIP, já é crime. Hoje, tem que investigar de onde eu fui buscar o dinheiro. Aí leva 10 anos. O que quer o DIP? Se o imposto de renda, se a minha declaração diz que eu não tenho dinheiro para comprar aquela casa, eu apareci com aquela casa, pega o bem, é crime. Muda toda a história do Brasil. Esse é o DIP. Nota 10. José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Secretário da Justiça de São Paulo durante o governo Franco Montoro. Presidiu a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Não precisa dizer mais nada. Cláudio Fonteles. Esse é o cidadão mais santo que eu conheço na minha vida. Ex-procurador-geral. Ele foi que iniciou as transformações na Procuradoria-Geral. Quando ele assumiu, era a época do Brindeiro, 8 anos do Brindeiro. Engavetador-geral. 8 anos engavetando. e nunca vi o PT pedir providências contra o senhor Brindeiro. O que é agora com o senhor Gurgel? 8 anos. Denúncias e mais denúncias feitas por CPI da maior competência e da maior responsabilidade. Na gaveta do senhor Brindeiro. Aí entrou Fonteles. E foi com Fonteles. E foi exatamente com o seu substituto, Antônio Fernandes de Souza, e com Gurgel, o atual procurador, que a procuradoria deu um salto de qualidade, de ética e de moral. Cláudio Fonteles foi 2 anos procurador, não aceitou a recondução. Se aposentou. É professor universitário. Leciona moral e teologia na faculdade que é a Universidade Católica. Franciscano, dedica todo o seu tempo à ordem circular chamada Ordem Terceira de São Francisco. É o homem mais notável que eu conheci, de pureza, de grandeza, de dignidade. Vários convites foram feitos a eles, que não advogava, não abriu o escritório da advocacia, não fez absolutamente nada, não aceitou cargo nenhum, a não ser professor na Universidade Franciscana e na Ordem Terceira, todos os fins de semana, percorreu os bairros e discutia as ações. Agora aceitou. É um homem notável. Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU para a Síria. Foi ministro de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso. Atuou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Foi colaborador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em investigações de irregularidades no governo Fernando Collor. José Paulo Cavalcante Filho, consultor da Unesco e do Banco Mundial. Já foi ministro interino da Justiça do presidente José Sarney e secretário-geral da pasta. Foi presidente do Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Maria Rita Kiel, psicanalista, ensaísta e cronista, é mestre em psicologia social. Seu doutorado resultou no livro Deslocamentos do Feminino, A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade. Foi editora do jornal O Movimento. Basta dizer isso. O jornal mais corajoso, mais correto, mais digno, mais patriótico que teve na história da ditadura. Jovens pessoas que, como ela, Maria Rita, exatamente a responsável, a editora do jornal, empolgava esse país. A cada semana a gente recebia aquilo que nenhum outro jornal publicava. Aquilo que no Estadão eram as crônicas de Dom Quixote ou as receitas de comida. Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada. Advogada de presos políticos. Inclusive foi advogada dela e do ex-marido. Eu creio que nessa tem um cunho pessoal. Ela deve conhecer bem essa sua ex-advogada, que tem história e destaque pela atuação que teve em defensoras dos políticos, dos presos políticos. um grande nome. Olha, cá entre nós. Cá entre nós, espetacular. Convidou para a posse semana que vem o Sarney, o Fernando Henrique, o Collor e o Lula. Todos os presidentes foram convidados. Olha, isso é gesto de estadista. Isto é gesto que realmente merece respeito. E olho para esses cidadãos, e eu conheço todos. Eu os conheço todos. Alguns na intimidade, que nem o Dip, que nem o Fonteles. Algum respeito na admiração fantástica que eu tinha pela Maria Rita e o Jornal Movimento. Foi muito feliz. Nota 10, presidente. Que bom ver essa semana. Eu pretendo lá estar, numa cadeirinha lá no fundo, só para estar presente num momento tão histórico da vida do meu país. Terceiro assunto, senhor presidente. Cá entre nós, a situação chegou a um exagero. Querer transformar a CPI na CPI do procurador-geral é piada. É algo que não pode ser levado a sério. Ontem o Supremo Tribunal, por unanimidade de todos os seus membros, deu solidariedade ao procurador. E ontem a Associação dos Procuradores, por unanimidade, deu uma nota de solidariedade ao procurador. Está ficando muito feia a posição do PT. Está ficando uma posição que, inclusive, não tiveram competência. Botaram de público, vieram a público dizer que estavam criando a CPI para desmoralizar o procurador. Para que o procurador perdesse a capacidade e a competência de fazer a denúncia no Mensalão.